Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, trazendo para vocês as informações do clima. A gente vai direto lá para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida. A Morgana tem as informações, principalmente para o pessoal do sul do país. Os três estados lá do sul devem passar aí por uma condição mais seca essa semana, com uma volta de chuva prevista só para o início da semana que vem. Mas a condição ainda é favorável e sem grandes preocupações, pelo menos é o que a Morgana vai mostrar para a gente. Certo, Morgana? Seja bem-vinda mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, essa semana as chuvas foram mais escassas na região sul do país, por conta que as frentes frias elas passaram mais pelo oceano. Porém, as massas de ar mais frio conseguiram atuar sobre os três estados, o que colaborou para manter as temperaturas relativamente mais baixas. Com isso, a gente não tem aquele aquecimento excessivo que contribui para a evaporação, né, evapotranspiração, e, consequentemente, para a perda de umidade no solo. Então, o fator de não ter chovido não foi por si só maléfico, por conta que as massas de ar frio mantiveram as temperaturas mais amenas, e com isso não teve tantas perdas de umidade no solo, né?
Muito bem. Agora, daqui a pouquinho a gente vai mostrar quando as chuvas retornam lá para essa região, mas de qualquer forma a gente tem ainda condições bastante boas de chuva, em boa parte do país, né, Morgana?
Sim, principalmente em toda a região centro-oeste, grande parte do sudeste do país, no sul da região amazônica e também na região do Mato Grosso. Apesar das chuvas serem um pouco mais espaçadas, né? Mas a gente tem um panorama que, desde a semana passada, a persistência das áreas de instabilidade atuando principalmente no centro-sul do Maranhão, oeste da Bahia e também na porção leste do Tocantins.
Muito bem. Vamos então aos detalhes. Vamos ver o que aconteceu na última semana, Morgana. Você separou aí para a gente os últimos 7 dias, não foi isso?
Isso, vamos compartilhar aqui o um mapa para que possamos ver o acumulado de chuva dos últimos 7 dias. Então, a gente pode perceber pelos tons de azul que a área central, alguns estados da região sudeste, como por exemplo Minas Gerais, especialmente Triângulo, Oeste, Mineiro e também o Noroeste Paulista, com os volumes mais significativos, as chuvas também se espalhando, como a gente comentou, pela região do Mato Piba, e aqui na região sul choveu, mas os volumes foram mais tímidos, né, menores, e também um padrão mais chuvoso em toda a região norte. Então a gente pode falar que as áreas, principais áreas produtoras, né, do país estão aí agraciadas com bons volumes de chuva, Alex.
Ô Morgana, dá para a gente reduzir esse espaço em vez de 7 dias, 3 dias, só para a gente ver como é que fica a situação ali no sul do país? É possível?
Vamos lá. Sim, só um segundo para que eu possa buscar o mapa. Tá
E
me
é
acompanhando?
bastante chuva realmente ali nessa parte central, né, do mapa, né? Olha só.
Nos últimos 3 dias ainda tem alguma chuvinha no Paraná. Eu vou compartilhar aqui. Talvez a gente pegue a do último dia que mostre esse retrato um pouco mais seco, né? Você consegue já ver?
Sim, estamos vendo. Realmente ainda tem uma condição de umidade relativamente boa, né? Só o sul do Rio Grande do Sul que está mais seco, né,
Isso,
Morgana?
e o norte do Paraná, mas a gente vê uma má distribuição espacial, né, Alex?
É verdade.
Não é um padrão tão homogêneo. Se a gente pegar o acumulado de chuva do último dia, só carregar aqui o mapa, talvez ele traga um retrato mais fiel, exatamente, como eu pensava. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui mostra a precipitação entre os dias 5 e 6, no caso ontem.
As últimas 24 horas.
Isso, de fato, a gente observa escassez básica completa, né, na região sul, e a maior concentração dos volumes é na porção central do país e também se estendendo um grande destaque para a região do Mato Grosso.
Mas como você mesma colocou aí, as temperaturas mais amenas evitam a evapotranspiração e ajudam a manter a umidade do solo. O problema é saber se essas chuvas voltam logo, né, Morgana? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Antes disso, vamos ver aonde está chovendo agora, Morgana?
Vamos lá. Você falou das temperaturas, Alex. Acho que é interessante
A
gente dar uma olhadinha nas temperaturas máximas de ontem, né? Vou compartilhar aqui novamente mais um mapa para a gente ver a questão das temperaturas máximas, principalmente no dia de ontem, na região sul do país. As máximas começam a se elevar um pouco, mas sem grandes valores aí acima, por exemplo, de 34 graus. Então, no período da tarde esquenta um pouco mais, e esse aquecimento também, Alex, faz parte do processo aí da gente ter mais umidade descendo da região norte, né, canalizando ali pelo oeste do continente, pegando também a Bolívia, o Paraguai, para que a gente tenha a reorganização das instabilidades nessa porção do nosso país. Você me pediu para colocar a imagem de satélite, né, para a gente ver o que está acontecendo nesse exato momento. Então, vamos lá.
Tem chuva.
Tem chuva. Aqui, muitas janelas abertas. Você consegue visualizar?
Ok, agora sim a gente já está vendo.
Está vendo a imagem do satélite?
Agora sim.
Bem, Alex, aqui a gente tem a animação da imagem do satélite. Vou aqui para a imagem mais recente. Então, o que a gente observa? A gente está com uma frente fria passando pelo litoral do Rio Grande do Sul. Ao longo de toda essa semana, a gente teve esse padrão se repetindo aí pelo menos duas vezes. Na retaguarda, ele se chama massa de ar relativamente mais fria, atuando na porção leste da Argentina, Uruguai, avançando para a região sul. A grande concentração de umidade na porção mais central do país, tanto que se a gente animar, a gente consegue perceber a circulação das nuvens, né? Quase que no sentido anti-horário, na verdade é no sentido anti-horário, os ponteiros do relógio, e em alguns pontos, obviamente, a gente tem o que a gente chama de explosão convectiva bastante intensa, e essas nuvens com o topo mas em vermelho são as nuvens que as temperaturas são menores, tem gelo e tem, consequentemente, um maior potencial para a ocorrência de chuva. Se a gente pegar essa composição aqui do satélite com esses símbolos, que são os dados reais das estações, a gente pode ver em tempo real os locais aonde está chovendo nesse exato momento.
Muito bom. Boa distribuição e bons volumes, aparentemente, né, Morgana?
Sim, a gente está com muita chuva aqui no Distrito Federal, né, em Goiás, praticamente como um todo, Mato Grosso, Tocantins, onde choveu bastante, em Palmas. E o dia de hoje promete, viu, Alex? E amanhã também.
É, né? Vamos ver para os próximos dias, então?
Vamos lá. Então, a gente tem aqui a saída do nosso modelo COSMO, rodado aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O primeiro mapa da esquerda, a chuva em si, que o modelo percebe, a questão do campo de superfície para ver frentes frias, massa de ar frio, a gente vê esse H aqui de alta pressão, que é hoje à noite, a massa de ar frio já tomando conta aqui de praticamente todo o leste da região sul e também subindo para a região sudeste. Aquela frente fria que eu mostrei no litoral, ela gradativamente vai se afastar. Uhum. E o que a gente vê realmente que chama a atenção é esse grande corredor de umidade na média troposfera, esses tons aqui de azul, lilás, o mapa da direita. A gente vê que a média troposfera está bastante úmida. Se nós avançarmos para o dia de amanhã, quinta-feira, gente observa que esse corredor de umidade se mantém na média troposfera, em altos níveis de atmosfera, lá no nível do cruzeiro dos aviões. A gente tem a circulação anticiclônica, que nessa época do ano costuma se configurar, né? A gente chama circulação da alta da Bolívia, muito intensa. E com isso, os modelos, não só o modelo Cosmo, mas o modelo americano, enxergam muita chuva desde hoje, mas principalmente entre a madrugada e o dia de amanhã, nessa porção aqui entre Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, Noroeste de São Paulo, e também uma área um pouco mais complicada, que é a divisa ali do leste de Minas Gerais, com a região serrana do Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo. Então, nas próximas horas, se a gente está monitorando isso com um pouco mais de cuidado, essa chuva pode trazer um pouco mais de problemas. Por outro lado, a gente observa condição de secura, né, de ausência quase completa de chuva na região sul, porque toda a umidade ela realmente está mais deslocada a norte, né, pegando os estados da região centro-oeste, região norte, e também essa condição de umidade se mantendo por sobre o Mato Piba. Na sexta-feira, a gente praticamente persiste com esse mesmo padrão de banda de nebulosidade deslocada mais para o centro-norte do país. No sábado, persiste mais uma vez o padrão bem úmido, só que começa a dar uma secada um pouco mais no sul do Goiás, no Mato Grosso. Não que vá parar de chover, mas as chuvas não tendem a ficar tão intensas. Há um indicativo ali do leste do Espírito Santo, perdão, que os volumes fiquem um pouco mais elevados. E já a partir do domingo, mais para segunda-feira, que a gente vai observar um padrão de mudança do escoamento e, a partir daí, o retorno das chuvas na região sul, quando a gente vai ter a formação de uma nova frente fria, né, principalmente entre segunda e terça-feira, e a chuva realmente voltando, principalmente, né, nos três estados da região sul. Não que vá parar de chover na região central, Alex, mas a chuva ela tende a ficar um pouco mais esparsa, né, tanto temporalmente quanto espacialmente. Aí,
dá uma impressão que aquele corredor de umidade dá uma baixada, né?
Isso, exatamente. É boa análise. Ela dá uma deslocada um pouquinho mais para sul, mas a gente ainda fica com um padrão um pouco mais úmido ainda ali apontado para a região do Mato Piba. Como o horizonte temporal é muito largo, né, mas a gente já consegue observar esse sinal da precipitação. Então, em linhas gerais, a gente vai continuar com o final dessa semana, até de hoje, até o final de semana propriamente dito, é um pouco mais chuvoso em grande parte da região central, sudeste, sul da região norte, né, também no Mato Piba. Já a partir da semana que vem, a chuva tende a diminuir um pouco mais e a gente vai ter uma maior concentração dos volumes na região sul por conta aí da organização dessa nossa frente fria.
Mas daí as chuvas elas se regularizam, Morgana, no sul?
Olha, vamos ver a questão do médio prazo. Então, entre o dia 7 e 15, a gente pode observar que há uma maior concentração ainda dos maiores volumes na porção mais central, parte da região sudeste, mas já há indicativo de também volumes mais expressivos na região sul. Quando a gente olha no horizonte temporal um pouco mais ampliado, que seria do dia 15 até o dia 23, há uma persistência do padrão mais chuvoso no sudeste, centro-oeste, porém, principalmente no sul, né, do Rio Grande do Sul, uma diminuição significativa da chuva. Porém, entre Santa Catarina e Paraná, ainda há um sinal de manutenção das chuvas. Como essa segunda semana, Alex, é aquela semana onde a incerteza aumenta um pouco mais, a gente costuma olhar esse período com um pouco mais de crítica e de cautela. Mas, em linhas gerais, até o dia 15, ele pode dizer que as chuvas tendem a voltar com um pouco mais de regularidade na região sul.
Quer dizer, volta a chover, né, a partir de domingo, daí a regularidade toma conta aí pelo menos uma semaninha, e na segunda quinzena a gente precisa ficar atento ainda, mas está indicando aí uma volta dessa redução das chuvas, principalmente ali no Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Tá. Tem uma pergunta aqui do Marcos Herzog Silva, ele é de Nova Venécia, se eu não me engano é no Espírito Santo. Isso. É, como fica o tempo nos próximos dias? Você mostrou lá, tem chuva para eles, né, Morgana?
Tem chuva, inclusive, a chuva tende a ser mais volumosa a partir de amanhã, sexta-feira, e provavelmente no final de semana chuvoso em praticamente todo o Espírito Santo. Então, bastante, é bom ter bastante atenção, que essas chuvas podem ser bem volumosas.
E o André Luiz, de 3 de maio, ele pergunta como ficam as chuvas para o mês de novembro e dezembro. Ele tem o milho plantado lá e é um período crítico aí para chuvas. Dá para saber, Morgana, o comportamento das chuvas?
Perdão, 3 de maio, fica em que estado?
Rio Grande do Sul, desculpe.
Ah, tá. Vamos ver a questão da previsão climática. Então, essa previsão ela é feita mensalmente, né? Só para explicar para os internautas como é que é a metodologia, e a cada mês ela é atualizada e tem uma validade, né, de 3 meses à frente. Então, para os meses de novembro, dezembro e janeiro, apesar da gente ver esse padrão um pouco mais irregular das chuvas no sul do país, o modelo não indica uma tendência de anomalias significativas. No Rio Grande do Sul, a gente pode fazer uma análise, né, que o centro-sul, e até mesmo a porção mais sul, ali pegando a região do sul, seria a área onde, no máximo, a precipitação ficaria em torno da normal. Mas é preciso, ao final do mês, a gente reavaliar a próxima atualização do modelo, mas, a princípio, a gente não tem um indicativo de maiores reduções das chuvas, Alex.
Muito bem. Tá, então, respondido ao André Luiz, e também agradecemos aí a participação do Marcos, lá de Nova Venécia. Muito bem, Morgana, todas essas informações estão no site do IMET, né?
Exatamente, a gente chama a atenção aqui para a área com os avisos meteorológicos especiais, que são as áreas que, além da previsão de chuva, merecem um pouco mais de cuidado no que se refere às chuvas mais volumosas, às rajadas de vento. Então, todas essas informações estão disponíveis no nosso site gratuitamente. Quem tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato conosco pelos telefones que estão disponíveis no site.
Muito bom. Morgana, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente volta ainda essa semana atualizando aí as informações do clima. Tem uma semana mais seca lá no Rio Grande do Sul, fazendo um resuminho rápido aí do que a Morgana mostrou para a gente. No Rio Grande do Sul, não, no sul do país, nos 3 estados do sul do país. Essas chuvas tendem a voltar só no início da próxima semana. No entanto, a Morgana tranquilizou aí vocês, produtores, de que as temperaturas mais amenas contribuem para evitar uma evapotranspiração e manter a umidade do solo, que acaba não trazendo grandes consequências, portanto, para as lavouras. Obviamente, a gente precisa ficar de olho no que vai acontecer daqui para frente, mas, de uma forma geral, a gente tem uma migração aí dessas chuvas do sul para a região central e também para o Mato Piba, que deve ter aí uma semana bastante chuvosa por lá. É isso, né, Morgana?
Exatamente, Alex.
Muito bom. Obrigado, Morgana. Até a próxima.
Nós que agradecemos e até a próxima.
Então, são as informações direto do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.